Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 198. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya?
Olá, pessoas!
E Pedro Estraza.
Feliz aniversário, Soraya!
Ah, verdade! Foi aniversário de Pedro Estraza.
Isso daqui a pouco, tá chegando. Começa o calendário de aniversários da equipe do Cinemático, né? Vai ter uns 4 de sequência.
Aniversário de Soraya aqui, Alves, né? Essa semana aí, parabéns.
Muito bem. Um pouco mais velha.
É isso, né?
Se ajudasse na vacina ainda, a gente comemorava mais, mas falta ainda.
Porque você é jovem. Ó, estamos reunidos aqui nesse Cinemático número 198 para falar de Underground Railroad, que ganhou o subtítulo aqui no Brasil, Os Caminhos para a Liberdade, que é série em 10 episódios aí do Amazon Prime Video, que estreou no dia 14 de maio, né? Todos os episódios de uma vez, série dirigida pelo Barry Jenkins. Então vamos falar aqui sobre todo o contexto dessa série, falar também de Barry Jenkins, que é a primeira vez que a gente fala dele, certo, Pedro Estraza? O vencedor do Oscar por Moonlight.
É o nosso grande Academy Award winner, Barry Jenkins.
Exatamente.
E tinha que ser justamente pela série que os três guerreirinhos aqui tiveram que maratonar em 2 semanas, né? Loucamente, né? Foda.
Pesado. Bom,
pesado.
Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a família B9 de podcasts. Acesse podcasts.b9.com.br ou procure por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, que lá estaremos, tá? O Cinemático sai toda terça e quinta-feira. Esse é o segundo episódio aqui dessa semana, sendo publicado na quinta-feira. E na terça dessa mesma semana tivemos Army of the Dead, né? O filme do Zack Snyder lá da Netflix. Então, se você perdeu, volta aí no seu feed, procura lá e dá o play. Toda vez que você assistir algum filme ou maratonar uma série, pode procurar aí no nosso feed do Cinemático, que grandes possibilidades da gente ter falado sobre, certo?
E se não falamos, peça que a gente fala.
Olha só, quem sabe, quem sabe.
A gente faz semanas temáticas, mas hoje um prêmio pra quem conseguir conectar Underground Railroad com a Army of the Dead.
Né? Exato, não poderiam ser coisas
mais
diferentes.
E quem conseguir falar Underground Railroad 3 vezes sem...
Underground Railroad,
rápido, né?
Muito bem. Um dos maiores sucessos de podcast no Brasil agora está na sua tela para você ver onde quiser. O caso Evandro, investigação do Ivan Mizanzuki para o Projeto Humanos, chocou o país ao revelar os bastidores de um sequestro dos anos 90 que muitas vezes parece mais criativo do que a própria ficção. Se você acompanhou os episódios do podcast e ficou tomado pela vontade de ver todas as imagens narradas pelas reportagens do Mizanzuki, ou se você não acompanhou o podcast e quer mergulhar fundo numa história real que te chama para fazer junto essa investigação tão complexa, agora você tem a oportunidade de ver e ouvir o caso Evandro no Globoplay. Conta aí pra gente, Mizanzuki.
O
garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente.
Possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos.
Você tá dando a entender que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra?
O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado.
Ninguém foi atrás pra saber o que tinha acontecido.
O Caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser.
Saiba mais em globoplay.com.br ou acesse o link na descrição desse episódio. Você sabe, né? É impossível dar conta de tudo que a indústria do cinema põe no mundo semanalmente. Na hora de escolher qual o próximo título, você precisa de um parceiro que saiba soprar no seu ouvido o que está rolando de melhor no mundo do audiovisual. É por isso que o Telecine é uma ótima pedida. Muito mais do que um serviço de streaming, o Telecine é um canal onde os filmes são só o começo. Não importa se você é cinéfilo, se quer ficar por dentro de tudo que está rolando ou se quer só sentar e relaxar, o Telecine é o serviço ideal para cada usuário. Tem de tudo lá dentro. Listas com curadoria exclusiva, aplicativo para todos os seus dispositivos e até um catálogo de filmes brasileiros inéditos. E o melhor de tudo? O Telecine oferece 30 dias grátis para novos assinantes descobrirem o serviço com toda a calma que ele merece. Acesse telecine.com.br. Ah, e não esquece, dá para contratar direto na sua operadora para facilitar a sua vida. Vamos lá então, Pedro Estraza.
Pauta!
Ere I saw a dappled wonder settling across the fields, hovering on angel wings, brandishing a blazing shield.
There is nothing here but suffering.
Here, I left behind all those people.
Mm-hmm. What's their name?
Pedro, Barry Jenkins, né, como falamos aqui, teve o seu filme aí, Moonlight, Sob a Luz do Luar, mudando toda a sua vida em 2016, né, o ano em que o Moonlight ganhou o Oscar de melhor filme, naquele, que foi o ano daquela
Quase não ganhou, né?
O ano daquela pataquada, né.
Quase.
Tá marcado na mente das pessoas aí, ninguém nem esquece, vai poder esquecer o filme por conta disso, né. Foi o ano em que La La Land levou, mas não levou.
É engraçado que até hoje rola esse comentário. E finalmente ele começou a falar sobre isso direito, né? Sem aquela coisa do democrata, né?
Ah, sim.
É a eleição. Ele falou, não, foi ruim pro Moonlight ter sido no La La Land antes, porque agora fica essa impressão que Moonlight só levou porque era o filme negro do Oscar, né?
Aham, sim,
então,
sim.
Sendo que era outra coisa. Sendo o filme
que
tinha
La La Land não merecia nem estar no Oscar, né?
Ih, caralho!
Polêmica! E assim, a gente tá falando de melhor filme, mas Moonlight foi indicado a 8 categorias, né? Naquele ano, e ganhou 3 delas, né? Incluindo filme, o ator coadjuvante e roteiro adaptado.
Engraçado que é quase, assim, em número e até bilheteria foi o mesmo desempenho do Nomadland. Nomadland levou os três principais, né? Levou filme, direção e atriz, né? Esse levou roteiro adaptado, ator, coadjuvante e filme. Mas os dois também, é que o Nomadland, coitado, foi sabotado pela pandemia. Mas até o Nomadland chegar, o Moonlight era o filme, o vencedor do Oscar com a menor bilheteria da história da academia, né? Ele tinha feito só 27 milhões de dólares nos Estados Unidos, mas aí você vê, né? Na semana que ele ganhou, ele conseguiu 2 milhões na bilheteria americana, que é um número que já era superior ao Birdman ou Spotlight, ou seja, era um filme que chamou muito mais atenção como vencedor do Oscar do que os outros que vinham até então, né? Então teve esse lance, né? Rolou, obviamente, a rebarba aí 2 anos depois com o Green Book levando, né? Que a gente viu que a academia é 2 passos pra frente e 1 passo pra trás, né?
Verdade.
Assim, natural.
Não dava pra ir tão longe, né? Tinha que voltar um pouquinho.
Nossa.
Mas estamos nos adiantando aqui, né? Como que Barry Jenkins começou sua carreira?
Como ele chegou
então,
lá?
Então, como é que ele virou essa pessoa, né? O Barry Jenkins tem uma carreira meio errática, né? Porque ele vem de Miami, um norte-americano de 41 anos aí, satisfazendo os memedores aí de cinemático aí, que adoram que eu fico falando a idade e onde a pessoa.
É, sempre pra trazer só depressão pra quem tá...
É igual o Tinder, primeiro você vê nome, lugar e idade, aí depois o resto.
Exato, é bom dar o perfil, né? E ele é formado em cinema pela Universidade Estadual da Flórida, né? E aí, pouco depois, ele estreia na direção com My Josephine e Little Brown Boy, que são dois curtas que ele fez em 2003, né? Mas a primeira vez que ele vai fazer direção, de fato, de um longa, é O Remédio para a Melancolia, que vem em 2008. Ou seja, 5 anos depois que ele fez os dois curtas, né? Deve ter feito... Ele trabalhou como assistente de direção em alguns jobs, assim, bem particulares. Ele foi ganhando... O know-how da coisa. Eu tô máquina de buzzword nessa gravação, fantástico.
Exato.
É... Mas esse filme, ele é interessante. Já, já indica um pouco os caminhos do Barry Jenkins, porque, além de ser... Eu acho que é o único trabalho original, não é inspirado em nada, pelo que eu sei, não é baseado num livro, pelo menos. O filme trabalha o tema da assimilação da cultura negra pela cultura hipster independente lá em São Francisco, onde os negros são 3% da população, ou seja, são poucos, né? Então, existe todo esse lado social em torno do filme, e é um filme de romance, né? Então, você começa a ver já de onde vem as origens de Barry Jenkins. Apesar de eu não ter visto o filme, assim, essas sinopses, os elogios da imprensa e da crítica especializada... já dão bem o tom, né? E o cara começou muito bem ali nos prêmios, né? É, além de fazer $100 mil na bilheteria com um orçamento de $15 mil, ele garantiu 3 indicações do Spirit Awards daquele ano, né? Foi indicado o melhor filme de estreia, melhor fotografia e o Someone to Watch Award, que é o prêmio do Promessa da Vez aí, que o Spirit adora dar, né? Então, o cara começou muito bem, né? E depois ele fica mais um hiato, né? Porque Moonlight vem em 2016, né? Ou seja, demorou 8 anos pra ele fazer o segundo longa-metragem e parece que foi uma pressão da produtora, que é uma colaboradora dele, a Deli Romance, que ela falou, pô, você tem que fazer o seu segundo longa-metragem, cara, que você tá fazendo a sua vida, sabe? E até lá ele também fez mais 4 curtas, né? Ele fez o Young Couple, Tall Enough, Chlorophyll e o King's Gym, todos em 2009, 2012. E tocou alguns projetos na TV de direção, assim. Ele dirigiu um episódio da terceira temporada de The Nick, que eu acho que o Merigo ama.
Adoro The Nick, saudade, aliás.
Vai voltar, né? Parece que tá rolando isso, né? E claro, ele fez o Future States em 2011, além de fazer parte brevemente da sala de roteiristas do Leftovers. Ou seja, ele tem uma formação ali mais encorpada, né? Começou fazendo umas coisas mais TV prestígio ali, com diretores consagrados e tal. E aí, tudo muda em Moonlight sobre a Luz do Lar, como a gente já falou, ganhou Oscar. É o primeiro filme da A24 produzido, de fato, desde 2003, tava em desenvolvimento. É o filme que a A24, que é uma distribuidora americana, famosinha e tal, é o filme que eles produziram primeiro. Então explica de onde vem a vitória do Oscar parcialmente também, né? Porque é um estúdio que ganhou essa aura de o grande estúdio independente americano, né? Que depois a Neon vai até contestar. E claro, né? Isso torna o cara, né, numa pessoa maior que o mundo. Até porque, como a gente já bem disse, né? Vem de um Oscar que ficou famoso pela falha nossa aí, que a gente viu rolar de novo esse ano com o Nomadland. Coitado, né? Quem foi o idiota, né? Então, assim... A carreira começa a avançar a passos rápidos, e é até interessante que ele demorou 2 anos pra fazer o segundo projeto, né? Mas antes disso, eu gosto de destacar que ele fez um episódio de Cara, Gente Branca, em 2017, que era muito bom. Esse episódio foi muito bom e foi o mais elogiado da primeira temporada, que é um episódio que entra a polícia numa festa ali, rola uma super treta, assim, é super... muito bem pensado, e é legal você ver o Barry Jenkins numa chave mais prática, né? Tipo, ó... Você veio pra cumprir esse trabalho, faça esse trabalho. E é um episódio de Cara, Gente Branca dirigido pelo Barry Jenkins, assim, de fato. Gosto bastante. Nunca terminei a série, tive esse problema aí. Mas esse episódio tá bem no coração, sim. Mas enfim, eu acho que o que importa é se a Robbie falasse, né? Que eu, particularmente, não acho tanta coisa assim, não.
É, eu também não gosto. Eu fui com bastante expectativa, né? Por conta de Moonlight. E, assim, não... me impressionou, assim, né? Acho que não é uma sequência. E acho que acaba acontecendo com quem você... com essas grandes promessas, né? Que acabam lançando grandes hits, assim, quase que do nada, né? Sem ninguém esperar. Acho que é natural que você fique sempre cobrando mais, né? Do próximo trabalho dessa pessoa. E não é que o filme seja ruim, óbvio. Não achei que o filme é ruim de jeito nenhum. Mas acho que não tem esse peso aí que Moonlight trouxe pra carreira dele, né? Que todo mundo ficou esperando depois, não veio, né?
É, cara, é uma adaptação do livro do James Baldwin. Inclusive, foi o filme que me rendeu a primeira nota escrita e publicada no B9. Eu sempre gosto de lembrar disso. Olha, assim, tem essa... curiosidades inúteis que ninguém gostaria de saber. É, que era ele anunciando o filme como seu próximo projeto depois de Moonlight. Você pode pesquisar minha primeira nota publicada no B9 aí. Faz tempo, saudades. 2016, acho que foi, 2017. Enfim. E foi, assim, ele ganhou... É outro filme que rendeu um Oscar de atuação coadjuvante, né? Dessa vez pra Regina King, saindo da fila depois de N anos aí. Mesmo. Teve isso, né? Eu pelo menos acho o filme muito inert, muito isso do piloto automático, exato, sabe? Meio tipo, ah, vou aplicar essa narrativa do Barry Jenkins no James Baldwin a partir disso. E sei lá, enfim, a gente pode entrar um pouco na discussão do Underground Railroad a partir daí um pouquinho. Mas enfim, né? Agora o cara vem com essa minissérie que já tá em produção ali desde antes do Moonlight. É quando o Moonlight ia estrear em setembro ali, em 2016 e tudo mais, esse projeto foi anunciado pela Amazon. E em breve, né, o cara vai ter aí a sua primeira incursão por Hollywood de fato, fazendo Rei Leão 2.
Meu Deus.
O poderoso chefão dos filmes de tigrinho do Disney, sabe? Meio...
Barry.
Eu não entendi até agora.
Onde você tá se metendo? Olha isso.
Barry.
Cara, sei lá, né? Vai ser um prelúdio sobre o Mufasa, só que vai avançar a história do Simba.
Ai, tudo
cara...
errado.
Já foi bom o primeiro, sabe? Pelo amor de Deus. O que a gente tá fazendo, sabe? O que acontece nessa indústria, né? Mas enfim, sobre essa minissérie, né? Eu acho que vale dizer que é a adaptação do livro de mesmo nome de 2016, escrito pelo Colson Whitehead, que inclusive vem com esse subtítulo Os Caminhos para a Liberdade, por isso que esse título nacional bizarro de 3 linhas aí praticamente.
Pra pegar o sucesso do livro, né?
É, porque o livro é grande mesmo. Ele foi o primeiro, desde 93, a ganhar tanto o Pulitzer quanto o National Book Award de ficção, né? 2 prêmios que sempre divergem no vencedor ali. De repente, vem esse livro e bate os 2 e ainda leva o prêmio Arthur C. Clarke, de ficção científica, e o Man Booker Prize, ele apareceu na lista. Ou seja, virou um arrasa-quarteirão aí de pessoas cult aí, tipo, nossa, viu esse livro tá sendo homenageado.
Foi o torto-arado daquele ano, né?
Torto-arado gringo, né?
É, exato, torto-arado gringo.
Então, é o terceiro projeto do Jenkins na Filme B, que é a produtora do Brad Pitt, como todos nós conhecemos aí, e que financiou o Moonlight e o Beale Street. Inclusive, é interessante perceber que o Brad Pitt só foi produtor executivo do Barry Jenkins antes desse no Beale Street, ou seja, ele... Eram os outros 2 colegas da Plan B que trouxeram o Barry Jenkins para a produção. Então é interessante ver esses desenlances. E era interessante que ele era para ter 11 episódios, acabou sendo com 10. As filmagens aconteceram entre agosto de 2019 e janeiro e fevereiro deste ano, só de 2020. Só que aí rolou a pandemia, os caras só conseguiram fechar as filmagens em setembro do ano passado, ou seja, demorou a produção para se resolver. E o Barry Jenkins, além de dirigir todos os episódios, ele assina sozinho o roteiro do primeiro e do nono capítulo, além de co-escrever o 6º e o 10º. Né? Depois tem uma sala de roteiristas de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas ali dentro, né? E claro, eu acho que vale dizer que são vários colaboradores do Barry Jenkins ali que ele conhece desde a época da faculdade, que estão envolvidos no projeto. Isso inclui o Nicholas Britell, né? Que eu acho que, além de compositor Barry Jenkins, eu acho que muita gente conhece como compositor de Succession, né? Que a famosa introdução vem dele. É a produtora dele, Romance, que tá envolvida também. E o diretor de fotografia, o James Laxton, aí, trabalha no projeto também. Ou seja, vem da Amazon, mas toda a produtora, Pastel, Plan B, só não teve a 24 porque a Amazon tava envolvida com a 24, né? Então, é toda a equipe dele fazendo esse projeto. Não é uma coisa que veio automática e ele queria se livrar. É uma coisa que ele se dedicou bastante tempo a dirigir, resolver... se envolveu pessoalmente na condução do trabalho ali.
Muito bem, vamos de sinopse.
Sinopse!
Depois de escapar de uma plantação na Georgia, onde é mantida como escrava, a jovem Cora encontra uma ferrovia subterrânea secreta.
Muito bem, ó, a repercussão da série aí, como ela é uma série limitada, né? Uma minissérie, se podemos dizer assim, apesar de ter 10 episódios, mas não tem outras temporadas. Está lá no Letterboxd, está com uma média de 4.2 de avaliação, alta. Super alta. No Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova, versus 83% do público. No Metacritic também a cotação é alta, 91 de 100. Não temos dados nenhum de audiência, certo, Pedro? Porque é uma produção da Amazon.
É, e eu acho que talvez dando um ponto pro debate aí pra gente começar já a conversar direto aqui, vale a discussão, né? Essa série não devia ter saído em formato seriado ao invés de lançar tudo de uma vez aí, 10 episódios porrada na cara o tempo todo?
Deveria.
Pra galera maratonar?
Deveria. Vamos pro Qual é a Boa?
Bora.
Qual é a Boa? Deveria muito. Eu inclusive assisti uma entrevista com o Barry Jenkins, ele falando sobre que tinha uma ideia inicial, uma proposta inicial de fazer um filme, né, a partir do livro, mas ele achava que não o formato o tempo, né, de duração de um filme seria inadequado para se contar essa história. Ele queria levar o seu próprio tempo, né, para isso ficar bastante claro, né, assistir a série. Ele queria levar o seu próprio tempo para contar essa história, né, com paciência e tal. Inclusive, ele teve essa liberdade de definir a quantidade de episódios e a flexibilidade da duração, né, de episódios. Então, a gente tem episódios com 1h20 de duração e tem episódios de 20 minutos, né? Então, ele teve essa, pode fazer essa escolha.
O episódio de 20 minutos, ele é um ponto fora da curva ali, porque todos os episódios têm uma hora, um pouco mais.
Sim, né? Sim.
É um apócrifo, né? Claramente, ali, tipo, é só uma nota de rodapé sobre a história ali.
Muito bem, temos mais aqui a adicionar ou vamos para...
Bora pra discussão aí.
Muito bem.
Tô curioso, porque todo mundo aqui jogando secreto aqui em relação ao que achou.
Ah, aqui escondendo o jogo, exatamente. Treinando, né?
Só no poker, né? Exato. Tá foda.
Poker face. Soraya, começa você aí. O que, que você achou?
Eu gostei bastante da série, mas eu acho que como a gente já antecipou um pouquinho, o meu problema com ela é o formato minissérie. É esse formato de 9 episódios, né? Porque tem um de 20 minutos... muito longos, e não é uma questão de, agora o público acostumou a assistir, a maratonar, e quer as coisas tudo mastigado e rápido, não é isso. É que a gente tá falando de uma série que tem uma narrativa, uma história pesada, e que a estética visual dela, a linguagem audiovisual dela, é muito contemplativa, que é lindo de assistir, mas ao longo de 10 horas, e claro, você não precisa assistir tudo de uma vez, você assiste no seu tempo, mas fica pesado. E no seu tempo de cada um, pode ser uma coisa que o Pedro falou quando ele tava falando de Cara Gente Branca, eu não terminei essa série. E eu acho que isso pode acontecer muito com essa, de ser uma boa série que você acaba deixando um episódio para depois, porque ela é densa, e você, né, você já pensa, vou passar 1 hora de nervoso. É esse pensamento depois dos 2 episódios iniciais que você entende, né? Vai ser sobre isso, vai ter sempre isso. É uma série que você pode não terminar. Você pode deixar ela ali no meio do caminho e lembrar, putz, era uma série tão boa e eu não terminei. Por que eu não terminei? Aí você lembra da carga emocional e a narrativa dela pesada e arrastada. Mas dito isso, que é, pra mim, o único ponto a ser analisado por uma ótica mas não tão legal da série... Ela é muito boa, ela é... Tava até pedindo quase adicional de insalubridade aqui pro cinemático, porque eu assisti essa série 2 semanas depois que eu terminei Dan, também da Amazon, e que é pesadíssima. E aí, não aconselho ninguém a fazer isso, a emendar essas histórias, porque também é uma história sobre racismo, nos anos 50, nos Estados Unidos, e com imagens muito fortes. Então, quando a Underground Railroad começa, que o primeiro episódio dela já tem um aviso, né, de cuidado com cenas de gatilho, de violência, eu já fiquei preparada, assim, porque, né, aquilo, ninguém, nem todo mundo precisa ir assistir a série sabendo ou tendo lido o livro, então pode sempre ser uma surpresa, mas eu acho a série visualmente impecável, é muito lindo o como ele faz takes muito longos de contemplação dos personagens e, ao mesmo tempo, da situação e do cenário daquele Estados Unidos para mostrar aquele Estados Unidos da época, as cores, é tudo muito perfeito. Eu acho que tem atuações brilhantes e eu não gosto de ser a pessoa que vai, né, exaltar o quê? O branco na história. Mas...
Esse é comigo.
Esse é o Pedro Estrada. Mas, Joel Edgerton, eu adorei. Eu mergulhei na história daquele caçador de escravos que eu não tava gostando de mergulhar na história daquele caçador de escravos, sabe? Eu não quero saber sobre ele, mas a interpretação do cara é tão boa que eu quero saber sim, me dá mais.
Inclusive,
me mostra mais.
Isso é um ponto controverso, né, em relação à série, porque que justamente esse personagem também mereceu um capítulo à parte, né? Um dos capítulos de flashback ali. Inclusive, se você for pegar a questão, por exemplo, de avaliações no IMDb ali, o episódio pior avaliado é o dele, né? E eu gosto bastante desse episódio também.
Sim, e assim, pra mim, o momento que mais me pegou, inclusive, não é o episódio dele. Mas na hora dos spoilers, a gente pode abordar isso. É uma outra cena mais pro final da série. Então, assim, são atuações brilhantes, a estética é visualmente maravilhosa, só acho que funcionaria melhor como um filme ou como uma minissérie menor, por uma questão de realmente ser um assunto, uma história muito pesada e que tem como característica audiovisual essa lentidão, essa contemplação das cenas. E aí fica pesado de assistir.
Muito bem. E você, Pedro Estrada?
Acho que vale falar dessa série, mas antes também vale delimitar dois espaços de contexto muito distintos antes de a gente começar a discutir. Nesse ponto, eu já imagino o cara ouvinte, né, que sobreviveu 10 episódios, ouve eu dizer isso e fala, pelo amor de Deus, vamos passar pra frente e ouvir o berigo. Peço desculpas por isso, mas vambora. Eu acho que o primeiro espaço que é importante dizer é o espaço dessas histórias de escravidão e o momento que nós estamos vivendo, né, que é esse momento pós 12 anos de escravidão, que a gente viu todo esse discurso de prêmios aí se apropriar do filme e falar, não, temos que dar o prêmio e tal. E a discussão, aos poucos, foi se manifestando em torno do filme, né? Foi aquela coisa de, tá, mas é importante realmente a gente parar de dar para pessoas brancas o controle dessas histórias de escravidão nos Estados Unidos, de como vai essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, qual é o limite de filmar essas histórias apenas pra mostrar o sofrimento e tal, né? Primeiro que isso já é muito melhor do que a gente já via há muito tempo, né? Eu nem preciso dizer da caralhada de filme que existe dirigido por branco aí sobre o tema. E que tem uns que podem ser horríveis. E também da própria carga de vivemos no mundo onde E o Vento Levou não é criticado o suficiente, problematizado, discutido o suficiente pelas pessoas, né? Não existe a consciência de que, cara, O Vento Levou tem muitos problemas históricos sérios. E que a gente viu aí com a era Trump aí se manifestar de forma veementemente. Mas, dito isso, né, a forma de representar essa violência, essa desumanização das pessoas, a gente vem vendo muitas obras falhando nesse recurso, né? A Soraya falou do Dema, que eu acho que é uma série que eu não vi, mas eu vi muita gente comentando sobre esse negócio de registrar o dispositivo da violência e até qual o limite é isso. Mas também eu lembro do nosso cinemático de Antebellum que a gente fez. Que é isso, eu e o Mirinho ficamos tipo, cara, tem limite, sabe? A gente não aguenta ver um tipo de coisa e não parece ter propósito, né? Então, existe esse contexto específico que o Underground Railroad chega. Em paralelo a tudo isso, tem a carreira do Barry Jenkins, que é um cara que se autodenomina muito referenciado no Kar-Wai, que gosta de fazer essas tramas, essas narrativas super... poéticas, né? Super contemplativas. É isso que a senhora falou, a fotografia é maravilhosa. Essa série é o raro caso de um design de som agressivo de foda, né? Tipo, assim, acabei vendo em duas TVs diferentes aqui em casa, e uma com uma soundbar ali, você dá pra sentir bem o trabalho de som ali que o cara é feito ali, e o downgrade que se faz quando você vai pra uma TV sem nada, né? Mas o cara, eu tenho a impressão que o Barry Jenkins, ele teve essa rápida ascensão antes de maturar o tipo de cinema que ele faz. E aí eu gosto de pensar muito no Moonlight, mas também muito no Beale Street, que era essa coisa do cara piloto automático, né? Porque as narrativas do Barry Jenkins, o seu pior, podem ser muito esse negócio de só sobrevoar os dramas e, tipo, contemplar aquilo e não fazer muito trabalho em cima disso, né? Então, em filme, isso ficou muito compacto e às vezes pode ser muito difícil de ir desconstruindo isso pra, de fato, entender o que tá acontecendo ali e tal, né? E eu gosto muito de Moonlight, já não gosto tanto de Beale Street, assim. Inclusive, Beale Street eu vou esquecendo cada vez mais o filme. Aí chegamos no Underground Railroad, né? Que é meio que o encontro dessas duas vertentes, né? De certa forma, é um Barry Jenkins que eu acho que ainda tá ainda se aprimorando e que tá muito disposto a tentativa e erro, e uma série que, cara, tem muito esse negócio do registro, da violência, né, do peso, de mostrar a verdadeira face da América, e precisar muito desse olhar delimitado aí sobre como trabalhar isso de uma forma que seja produtiva para as partes envolvidas. Então a série, ela existe meio que nessa questão do, cara, é uma série muito difícil de ver, e aí eu reitero a crítica que a Amazon de lançar todos os episódios de uma vez, assim, eu acho que não dá tempo de você processar uma maratona esses episódios, é muita coisa acontecendo, é muito pesado o clima daqueles episódios, assim, e não é uma coisa tipo, ah, só o tema, eu acho que às vezes a série, ela flerta com o sadismo de vez em quando, assim, e nesse ponto eu acho que o primeiro episódio é um tiro no pé gigantesco, porque você vê muito desse sadismo se manifestando, aí tem um momento que eles colocam uma câmera na perspectiva de um cara que tá sendo queimado vivo, e aí você fica, porra, cara, não é por aí, sabe? É meio tipo, você não quer ver, não é um tipo de cena que vai pra um lugar produtivo, sabe? E é uma série que já é pesada por si só, é uma escrava que está fugindo da sua condição de escravidão ali, que está buscando um lugar numa América que não a reconhece como ser humano, sabe? Então, o primeiro episódio, ele quebra muito as pernas nesse sentido, também por não estabelecer arco de personagem direito, né? Então, a série fica muito nessa sobrevoada, muito por cima dos dramas, é muito sobre a análise dos grandes temas que se alça, e aí entra um pouco a própria discussão da TV de prestígio que a gente vê, né? Mas dito isso, cara, é uma série que, como a senhora disse, tem seus pontos de interesse, sabe? Eu acho que eu gosto de ver o Barry Jenkins numa situação de erro e acerto, sabe? De tentar arriscar coisas e ver qual é o limite desse cinema dele. E mesmo que a série vai se tornando meio desgastante, eu acho que o ponto dela ser desgastante por si só é o ponto dela, sabe? Então, acaba sendo uma série difícil de se assistir, ao mesmo tempo você se intriga com ela, assim, ela vai se acertando aos poucos ao longo da narrativa e entregando bons momentos, então, enfim, eu não quero me delongar muito, parece que eu tô palestrando aqui demais já, então queria ouvir Carlos Merigo um pouco.
Assim, essa questão da violência, acho que é um dos grandes pontos de discussão do filme, da série, né, inclusive o Barry Jenkins tem que responder a isso toda vez que ele é entrevistado, porque, como o Pedro falou, isso é uma discussão recorrente, né, do quanto que você mostrar essa violência passa do ponto, né, vira um sadismo, vira uma romantização aí dessa violência, você usar o corpo negro simplesmente como um dispositivo, né, para mostrar essas cenas. Mas eu acho que aqui é diferente num sentido de que eu também fiquei super impactado com esse primeiro episódio e falei, putz, eu não quero ver mais 9 episódios disso, eu não vou conseguir, eu vou ter que pular essas cenas, né? Mas eu acho que depois a série se encontra um equilíbrio entre mostrar isso, e o próprio diretor fala que ele mesmo se questionou bastante, né, da responsabilidade que ele tinha. Ele não queria fugir da responsabilidade, ele achava que tinha que mostrar isso, não tinha que mostrar, higienizar o trauma negro, a escravidão. Ele queria realmente mostrar ali para as pessoas um pouco do que aconteceu nesse período. Então ele escolheu algumas poucas cenas para explorar essa violência, mas não ir muito além, né? Assim, não... usou de parcimônia, digamos assim, usar poucas cenas, mas filmar elas de maneira super real, sem desviar a câmera, às vezes com um plano super aberto, de mostrar pessoas testemunhando aquelas cenas e de como isso servia como uma metástase para as pessoas e para os escravos que estavam ali, e como que isso ia espalhando, né, um sentimento de revolta ou de alguma coisa que estava todo mundo... os escravos estavam ali e aquilo acaba servindo de uma faísca para que eles tomassem algumas decisões. E é o que acontece com a nossa personagem central aqui, com a Cora. Ela toma uma decisão a partir dessa cena super chocante que acontece no final desse primeiro episódio. Então acho que é uma discussão super válida, claramente não é algo para todo mundo, né? Eu acho que muita gente vai desistir ou não vai querer, não vai passar desse primeiro episódio, como a Soraya falou, mas eu acho que o que importa é que eu sinto, né, assim como ele falou, o Barry Jenkins falou em entrevistas, que ele tenta ao máximo atribuir significado para essa violência, tá? Ela não está ali de graça, né? Talvez, é difícil, né? Essa cena inicial aí, que é o do cara incendiado, né? Essa acho que é a cena mais pesada, cara, de toda a série. Eu ficava assim com a mão na frente do rosto, falando, puta, não, sabe? Para, não continua fazendo isso, porque... Mas, ao mesmo tempo, não dá para você se esquivar dessa experiência negra, né? No período da escravidão. E eu acho que a gente está falando aqui de comunicar até para novas gerações, né, que não assistiram os mesmos filmes e não têm a mesma bagagem que a gente. Então, acho que tem essa importância, né, de se colocar isso na tela, desde que ela tenha esse significado, e eu acho que na série ela consegue ter. Mas realmente é um ponto de debate, tem muita gente incomodada com isso, e é compreensível, né? que isso aconteça.
Eu acho que tem uma... Além dessa cena da queimada, que assim, é a questão do registro, né? O cara colocar uma câmera na perspectiva do queimado é uma parada que eu acho absurda por si só, assim. É a mesma coisa pra mim que botar uma câmera na perspectiva de um judeu que tá sendo queimado na câmera de gás, sabe?
Ele justifica essa cena também dizendo que queria botar o ponto de vista... Mostrar que tinha uma pessoa ali dentro, sabe? Não ser uma coisa simplesmente...
Eu acho que numa comparação com o Dan... E como eu assisti muito próximo, não teve como eu não fazer comparações.
Sim,
enquanto eu assisti.
Mas isso é uma comparação que eu tenho visto bastante. Eu não assisti a série, mas pela proximidade, né? Tem rolado bastante.
Duas são da Amazon, então o tema, né? Tem o mesmo tema, então não tem como.
Sim.
Uhum. Eu acho que numa comparação com o Dan, por mais que... Assim, Dan, eu vejo uma degringolada nessa questão da violência que é, assim, absurdo de incômodo se a gente fizer ainda um programa. Acho que não, mas quem quiser vir conversar, realmente é coisa que eu tive conversas muito profundas com amigos. Porque eles mostram o que seria, vamos supor, a pior cena de violência. Que, no caso da nossa série aqui do momento, é o primeiro episódio, que é essa cena que a gente tá falando. Dessa pessoa, desse escravo sendo queimado vivo. E Dan, ela vai acontecer lá pro quarto episódio, se eu não me engano. Só que diferente, o Barry Jenkins, ele tem essa cena, mas ele tem um cuidado com todos os outros episódios que você vai sim continuar vendo violência psicológica do dia a dia, extremamente. Mas essa cena que, tipo, é uma pior que a outra, é um, né, esse sadismo, um pior que o outro, não tem.
É.
Dan, você fica com medo do próximo episódio, porque realmente
onde
não
vai
para.
Chegar?
É um pior que o outro. Tem 3 episódios com aviso de gatilho. São coisas muito pesadas. Então, nessa comparação que eu inevitavelmente fiz, eu achei de muito mais bom tom o que o Barry Jenkins fez, entendeu?
Tem essa cena e tem as... Eu, só pra deixar registrado, tem essa cena do cara sendo queimado, que coloca a câmera na perspectiva, e tem a cena dos caras sendo açoitados, que ele faz um que eu acho que é chamado... Tableau vivant, né? Que você coloca no centro os negros sendo açoitados.
Sim, a cena à noite,
e nos
né?
extremos da tela e dois caras chicoteando ele. Que aí parece estetização da violência num nível flético, sadismo total, assim.
É verdade.
Atravessa demais a linha, sabe?
Eu acho que tem...
Só pra deixar claro.
Tem um debate bem válido aí diante disso. Mas, né, levando tudo isso em consideração, eu acho que a série, pra mim, são 600 minutos, né, de prova... de como o Barry Jenkins é o exímio poeta visual que ele se mostrou em Moonlight, um contador de história e um mestre por trás das câmeras, né? Porque eu acho que a série traz todo esse misticismo poético, né? Por trás dessas imagens lindamente filmadas, né? Tá sempre na golden hour do dia, né? E ele cria essa gramática visual aí, esse lirismo durante todos esses... 10 episódios, e ele consegue dar uma... Por que que acontece, né? O livro, ele leva literalmente essa expressão, essa história, né, do Railroad, né, que os escravos utilizavam naquele período para sair, para fugir do sul, indo para o norte, né, sendo ajudados por abolicionistas pelo caminho e tal. Isso é uma coisa que é uma via, né, que realmente existiu, né. Tem a própria história da Harriet Tubman, conta isso, né, de como ela ajudou várias pessoas a fazerem essa passagem, mas não existia, né, não existiu uma ferrovia debaixo da terra, né, claramente. Mas o livro conta essa história, né? Ele leva essa rede de escape aí, ele faz isso ser literal e realmente ser uma linha de trem, né? Onde os escravos fogem por ela, né? E aí a série, obviamente, precisa trazer isso, né? Pro audiovisual. A série consegue usar de um realismo mágico, né? Para fazer isso, né? Então, ela consegue trazer esse misticismo, essa magia, né? Para essa história que é profundamente angustiante, né? Aterrorizante, né? Desse período da escravidão que a gente já viu em tantos outros filmes, mas através dessa representação dessa ferrovia consegue ser profundamente poética, né? E comovente ao mesmo tempo, ao ponto de eu querer saber mais daquilo, eu queria entender mais como que funciona aquilo, aqueles depoimentos que as pessoas precisam dar, como que aquilo funciona. E claramente o filme, a série, né? Eu não li o livro, né? Então, para poder fazer essa comparação. Mas a série do Barry Jenkins claramente não tá afim de te dar essas respostas e te mostrar esses caminhos, né? Inclusive, eu acho que ela vai terminar sem fazer esse tipo de concessão, né? Você tá ali esperando com que exista em algum momento algum tipo de catarse, né? Algum tipo de triunfo, né? Mas a série, o Barry Jenkins se recusa a fazer isso. Talvez isso esteja no livro também. Mas eu acho, assim, realmente muito bonito e comovente como ele consegue contar essa história. E, assim, não dá para deixar de destacar duas coisas essenciais na maneira como o Barry Jenkins constrói essa narrativa visual, né? Porque acho que só falar que é bonito, para mim, eu acho que é um desserviço até a série, porque acho que não faz jus ao que ele consegue mostrar, né? Nesses 10 episódios. Mas é que ele tem um trabalho de câmera, né? Que é um trabalho cinematográfico que a gente não vê na televisão, apesar dessa comparação comum que se faz, né? Ah, hoje em dia, né? A televisão, como o Pedro falou, a TV de prestígio, né? Cada vez mais se aproxima do cinema. Só que uma série, ela não é cinemática, né? Já aproveitando o nome aqui do nosso podcast. Ela não é cinema. Ela não é cinemática por conta do volume de dinheiro investido, né? Ou por conta dos atores que estão envolvidos. Mas sim, muito mais pelo ritmo que ela se move, né? Se mover no ritmo de um filme. E eu acho que ele faz isso nessa série, né? Ele entende a mídia como ninguém e ele consegue dar esse ritmo de filme para essa série, porque ele vai mover a câmera dele de forma super lenta pelo ambiente, vai mapeando, como a Soraya falou, mapeia os rostos das pessoas, os corpos e as paisagens, né? A câmera dele não tá ali observando tudo aquilo de maneira neutra, né? Ele consegue trabalhar essa câmera de maneira super curiosa, né? E empática com aquelas pessoas, né? Tem vários momentos em que filma as pessoas no plano de fundo, né? Que não são protagonistas, olhando para a câmera, né? Em vários closes que ele faz para pontuar diversas cenas e adiciona muito significado, né, para isso, né, para essa história que ele está contando. Então, é o que eu falei, ele leva o seu próprio tempo para contar, né? Ele vai explorar essas paisagens aí dos Estados Unidos belíssimas, fazendo um contraponto entre aquele horror que a gente vê com aqueles cenários naturais lindíssimos, né? E eu acho que isso causa um impacto tremendo e principalmente quando ela está aliada essa trilha sonora fantástica aí do Nicolas Britell, que eu já sou... É um dos caras que eu mais escuto, acho que no Spotify, no fim do ano ele vai estar lá na minha... No Olha meu, só. Por causa da trilha do Succession, né? Eu sou viciado na trilha do Succession. E a trilha que ele compôs aqui pro Underground Railroad é outra coisa de... É fenomenal, assim, sabe? Eu tá com essa música na cabeça e eu tá com essas imagens... Foram muito gravadas. Eu também maratonei, infelizmente, porque a gente não tinha tempo para assistir. Eu gostaria de ter aproveitado mais devagar, sabe? Eu queria aproveitar cada episódio. Eu acho que é uma série que pede isso. Você assistir um episódio, refletir sobre ele, absorver aquilo antes de partir para o próximo. Inclusive, quando eu estava chegando no final da série, eu comecei a falei, por isso tá acabando, e eu não queria que acabasse tão rápido, né? Porque como é bom, né? Depois de tanto tempo aqui a gente gravando no Cinemático algumas séries tão... assim, gente, eu não quero fazer nenhum juízo de valor aqui, eu acho que... Cada produção tem a seu objetivo e tem o seu público e tem a sua proposta, mas são coisas mais juvenis e mais pop, né? São voltadas para um entretenimento mais rápido mesmo, né? Sendo boas ou ruins, né? Tem cada uma no seu quadrado aí. Mas como é bom você ver uma série, né? Uma produção adulta, né? Uma produção com uma profundidade, com uma história para contar de uma maneira poética e visual, como o Barry Jenkins conseguiu fazer aqui. Então, apesar de ser algo pesado realmente de se ver... E de ter esse ritmo que é de contemplação, né? Como eu falei várias vezes já aqui, a série toma o seu próprio tempo. Eu acho que a recompensa mesmo a série não dando o que você quer, não dando o que você espera, né? Você tá querendo chegar no fim e ver e querer que a série faça alguma concessão para você, ela não vai fazer, mas vale todo o tempo investido, sabe? Assim, então, como é bom você ver. E, cara, eu quero que o Barry Jenkins faça mais, tenha mais esse tempo e mais orçamentos ilimitados. Amazon, dê mais dinheiro para o Barry Jenkins fazer mais séries, por
Carlos
favor.
Merigo emocionado com a arte de Barry Jenkins.
Emocionadíssimo, cara.
Não, mas o... Eu acho que ele tá fazendo Rei Leão 2 exatamente pra se financiar uns 2, 3 Moonlight aí que ele queira fazer aí, porque, né, o dinheiro... O carro dinheiro que a Disney dá pra fazer um filme como Rei Leão 2, eu acho que já garante isso. Mas, assim, é interessante que vocês ficam falando assim, ah, eu queria ver mais horas, mas eu acho que essa estrutura, ela dilui bem o trabalho do Jenkins, eu acho que permite mais ele perceber onde tá rolando rusga, sabe? Porque é isso, quando é um filme de 2 horas, ou 1h50, ou, por exemplo, Moonlight e o Se a Real Billy Falasse, que eu acho que é os filmes que a gente viu aqui no cinemático, é bem compactado tudo, então é bem difícil, provavelmente pro diretor é bem mais difícil ver onde tá, o que tá dando errado, o que não tá indo como ele deseja, sabe? Por isso que eu falo, eu acho que ele tem uma ideia do que ele quer fazer, ele tem um projeto de carreira muito bem delimitado, né? Apesar do Rei Leão 2 aí, que ninguém entendeu até agora porque ele fez isso, esses filmes autorais que ele fez são todas adaptações de obras de autores negros, né? Você vê o Underground Railroad, o Robin Falasse, o Moonlight, era adaptação de uma peça de 2003 do Tyrell lá. Então, assim, esse formato de 10 horas, o cara, ele vê diluir bastante o tipo de narrativa que ele faz. A história define muito bem. São 10 horas de Barry Jenkins. Tem uma hora que você não aguenta mais, velho. Tipo, aquele mesmo tipo de contemplação rolando em sequência. Ainda mais a gente que viu em sequência, né? Viu vários episódios em sequência aí pra estar aqui discutindo. Pro Barry Jenkins isso é ótimo. Acho que permite a ele ver. E ele tá numa chave de erros e acertos maiores ali. Então vai ter episódio que é pura contemplação e você vê que, puta, tem uma hora que esgota. Eu até prefiro deixar pros spoilers essa discussão e aí com isso pergunto. Vamos pros spoilers?
Não, não queria ir pros spoilers ainda porque...
Cala a boca!
Agora que eu gostei, vocês vão me ouvir.
A senhora citou um ponto muito importante que eu deixei de citar, que é a questão do elenco, né? E de como todo mundo muito bem, né? Passando, obviamente, começando pela protagonista, a Cora, que é a Tsu Mebedu, que é uma sul-africana. Cara, que interpretação que ela consegue entregar. E isso passa por vários outros atores que te dá vontade de... Assim como tem episódios dedicados a contar a história do Ridgeway, né? Que é o caçador de escravos aí, com o Joe Edgerton realmente muito bem. Eu queria episódios contando a história do Homer lá, né? Do menininho que tá junto com ele.
Homer.
Como, gente, que ele chegou...
Que criança é aquela?
Que criança é aquela? Sério? Como que ele tá ali? O que que aconteceu pra ele tá ali? Então, queria mergulhar mais nas histórias de cada um, sabe? Então, por isso que eu falo assim, que vai chegando o final da série, eu falo, não, você tem mais pra contar, você não pode acabar agora, tem coisas pra mostrar aí, né? Quero saber, vai lá naquela ferrovia, conta mais daquele sistema, de como que isso funciona, né? Então, cara, essa magia desse realismo aí com o mágico, né? Que ele nunca se entrega, né? Tem diversos momentos durante a série que eu acho que vai acontecer algo sobrenatural, que eu acho que ele vai se entregar ao sobrenatural, e não vai, né? Não vai, tipo, eu não vou te dar isso. Você tá esperando que vai vir alguma magia aqui resolver tudo, né? Que vamos solucionar esses problemas de forma mágica. Não, isso não vai acontecer, né? Eu vou continuar te mostrando como esses traumas, né, de como essas feridas continuam abertas até hoje, de como mostram como essa América, né, que os Estados Unidos gostam de se chamar, foi forjada, e como que isso continua, isso impacta a sociedade até hoje, né? Então, eu sei, entendo muito que tem essa questão da... o Pedro chamou de excesso aí do Barry Jenkins, mas... Eu acho que a gente tem também um pouco... Não tô falando que é o seu caso, Pedro Estrada, mas a gente tem um pouco também do... a síndrome do TikTok, né? A gente tá acostumado a ver coisas tão rápidas, tão mastigadas, né? E tão... o tempo inteiro estímulos, estímulos, estímulos. Que eu acho que quando você pega algo onde o cara se propõe a não ficar cortando as cenas a cada meio segundo e simplesmente passear com a sua câmera por aquele ambiente e pelo rosto de todo mundo, né, como ele muitas vezes faz, eu acho que pode causar essa estranheza. E isso é para concordar com o seu ponto de dizer que é uma série que poderia ser lançada ou episódios semanais ou em lotes, né, lança 2, 3 episódios, né, mas assim tudo
eu
de uma
consigo,
vez.
Eu não consigo, cara. Eu não consigo mentalizar o executivo da Amazon vendo esse produto final e falando, não, isso aqui precisa sair tudo ao mesmo tempo, assim. Eu falo, duro que eu pelo menos vi a série inteira em 2 dias, assim, em sequência, episódios. Isso dá uma desgastada mesmo, mas assim, fora essas questões da série que eu tenho, que eu sei que são relacionadas à série, não ao lançamento, eu sei que isso pesa, isso força o público a falar, cara, vou maratonear isso porque esse é o esquema. É. Se fosse episódio por semana, e a Amazon faz por semana, sabe? Já fez com Invencível, com The Boys.
Exato.
Sim.
Por quê, né?
Por que não fazer com essa, né? Isso quebra muito a série.
Eu volto a dizer que, pra mim, a questão desse, agora que a gente intitulou Excesso de Barry Jenkins, pra mim, particularmente, ele é uma questão muito mais relacionada à história e o peso emocional da série do que ao formato em si. Eu não me incomodo, porque assim, por mais que seja uma decisão do estúdio, né, da plataforma, como ela vai colocar, é o famoso ninguém é obrigado. A gente assistiu maratonada mais rápido porque a gente tinha um programa pra gravar. Uhum. Mas você não é obrigado a assistir 2 episódios seguidos. Você pode fazer um por semana, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas eu acho que mesmo nesse do jeito que você quiser, existe um peso que ele pode ser aquela coisa. Putz, eu veria de 3 em 3 dias, mas eu vou passar um pouco mais. Porque é pesado. É. Hoje eu não quero isso, sabe?
Teve muitas séries que eu já fiz isso, assim, sei lá, que eu comecei a ver depois que a série já terminou, sei lá, de repente. Acho que eu queria lembrar agora, mas era alguma série na HBO, assim, que eu poderia maratonar tudo, mas eu escolhi, né? Eu escolhi esperar. Que era isso, eu queria assistir o episódio. Absorver aquilo, pensar e depois voltar a assistir outro. E acho, cara, que se eu tivesse tempo,
isso,
né?
Isso mata o hype, né? É. Matou o hype da série, isso que eu acho difícil. Porque essa série, eu tenho a impressão sincera que ela causaria, estaria sendo muito mais falada e comentada e gerando burburinho. Por exemplo, Meryl Vistown, que tá na HBO agora, demorou 3, 4 semanas pra virar um pequeno fenômeno da HBO,
mas,
né?
Você acha que se ela fosse uma série com cada episódio lançado por né, a cada semana, teria um grande hype por 10 semanas?
Olha, eu não sei.
Grande contemplação.
Eu não sei o tamanho do hype, mas eu acho que a série, apesar dela ser Barry Jenkinsiana aí, nessa contemplação, ela tem uns ganchos, né? Ela tem uns ganchos bem fortes, final de episódio, que eu acho que dá vontade de você querer continuar e saber o que vai acontecer. Não é, talvez, aqueles ganchos descarados, né? E clickbait, né? Ainda mais na era do streaming, né? É gancho clickbait que você clica no próximo episódio automaticamente. Mas ela tem, né? Eu acho. Acho que você teria esse potencial.
Permite respiro, né, cara? Permite que as pessoas assistam os episódios, reflitam. Acho que isso é uma coisa que, né, comparando com o Meryl Streep que tá rolando, que realmente foi acumulando, as pessoas têm tempo de gerir o episódio.
Isso.
Só falando disso.
Cara,
as pessoas
você vê
comentarem, né?
Esse, o Meryl of Town aí, a Maria... você vê, quando a série começou ali, os 2, 3 primeiros episódios, ninguém tá falando nada, porque acabou de começar, né? Não, parece que ninguém tá assistindo. Mas vai aumentando semanalmente, né? A ponto de chegar agora, você já vê uma repercussão em rede social da galera já fazendo teoria, esperando o próximo, hoje é o penúltimo, fica ligado. Então vai aumentando, né? De um jeito ou de outro, né? Eu acho que isso...
E essa série demanda tempo, essa cara, de outro, então...
Eu também acho.
Sim.
Mas vamos voltar pra série, vamos pros spoilers? Bora!
Vamos, spoilers!
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Green is people!
Queria comentar, porque assim, quando eu falo que essa série ela é muito mais erros e acertos, né? Eu tenho dois pontos além do primeiro episódio que eu fico, né? Eu dou aquela torcida de nariz, assim. A primeira é aquele primeiro episódio no Tennessee, que é a jornada da Cora com o Ridgeway e o Homer lá, que eles têm o Jasper também ainda, que eles estão navegando pelo Tennessee queimado. Ali que eu acho que é a extensão máxima da até que ponto vai essa narrativa do prosaica do Barry Jenkins sem ter muito o que acontecer.
Não tinha necessidade de ser parte 1 e parte 2.
Exato. É um episódio estendido ao máximo ali. Tipo, você sente claramente, sabe?
Eu li um lance que é baseado num livro, né? Então, quem leu fica fazendo aquelas comparações e... que não é o meu caso. Mas eu vi uma crítica de uma pessoa que leu, ela dizendo que ela ficou assustada de ver que tinha um episódio só dedicado à Carolina do Sul e outro só um episódio dedicado à Carolina do Norte, porque no livro é super extenso e tem muitas coisas acontecendo, né? Então talvez seja isso, né? Esse do Tennessee, talvez fosse uma outra porção do livro super importante e longa ali e acabou, sei lá, uma escolha dele de estender essa parte.
Que esse da Carolina do Norte, ele é até totalmente compreensível ser um episódio só e tudo mais, porque ela tá presa, né, refugiada ali no sótão. Então, tipo, não vai ter muito o que ficar estendendo daí, né? Se ela não pode sair, ela não pode ter contato. Não tem muito o que você ficar fazendo. Uma hora já foi o suficiente. Mas eu acho que realmente o episódio do Tennessee, como ele é parte 1 e parte 2, a gente poderia ter tido mais só da parte 2, sabe? Então, se você corta muito ali da parte 1, fica um episódio só de Tennessee.
Eu sinto o Barry Jenkins, assim, forçando a barra de propósito, assim, por uma questão de curiosidade. Porque é isso que eu falo. Quando o Barry Jenkins está meio que se exercitando ali, e eu gosto de ver ele, pelo menos, errando e percebendo onde está errando, porque você percebe o cara trabalhando por trás, você percebe o cara falando assim, tá bom, até que ponto vai esse tipo de narrativa que eu faço, sabe? Porque é isso, tem um momento que não tem mais nada o episódio, você tá vendo, e tem, acho que esse episódio tem 1h10, né, de duração, é um episódio muito longo, assim. É isso que a doutora falou na parte sem spoilers, assim, tipo, tem episódio que é gigantesco, sem necessidade. É interessante como esgota aquilo completamente. Tem uma hora que realmente o episódio termina, você não tem mais nada pra ver ali de interessante, é só todo mundo esgotado de ter passado por um Tennessee em chamas. Enfim,
tá louco, assistiu tanta porcaria aí, tá reclamando. Assiste filme de 3h30, tá reclamando do episódio de 1 hora.
Que na verdade, essa passagem do Tennessee em chamas não é só isso, né? A gente tá vendo, e por isso que eu falo que é o rolê da violência e do pesado, ele não acaba nunca. Óbvio, mas ele é mostrado de uma forma muito diferente.
É isso,
assim,
exato.
Muito mais bem dosada. Porque, na verdade, a gente tá vendo o definhamento do Jasper. A gente tá vendo ele definhar nessa viagem. Porque ele se recusa a comer, ele escolheu morrer, que ele, na cabeça dele, é melhor. Aí eu vou ser livre, né? É o que ele fala pra Cora. Então é muito triste, na verdade. Porque a gente tá vendo a todo tempo uma pessoa que desistiu e ao mesmo tempo isso começa a afetar a própria Cora. Ela fala, também não vou comer. E é muito pesado. Essa violência, ela não acaba nunca. Quando eles não estão sendo açoitados exatamente, né?
É, exato. E essa violência psicológica aí, ela sendo perseguida e pega todas as vezes. Eu falo, não, meu, chega, não quero mais ver.
Nossa,
isso, cara.
Nossa, gente, deixa em paz. Agoniante.
Desiste. Né?
E é uma agonia.
É uma série de desgaste mesmo.
E é uma agonia, exatamente, muito desgastante, porque não é aquela fuga, aquela coisa, é tudo muito...
Isso.
Na pontinha do pé.
Isso,
né?
Isso.
Tem
isso.
Que ser muito devagar, tem que ser no escuro, apaga a vela, exato. Fica aqui um tempão, e aí vai,
vida,
e aí meu Deus,
como...
tá chegando.
Exato.
É muito desesperador.
Como na realidade,
pra mim é um
cara.
Dos melhores, é um dos pontos mais legais, assim.
Na realidade, a câmera não tem cortes pra mostrar você pulando de um lugar pro outro num espaço de 2 segundos.
Eu acho interessante que eu fui fazendo, né, porque eu sou uma brasileira, não tenho a menor obrigação de ter o mapa dos Estados Unidos gravado na minha cabeça.
Ah, eu também.
E aí eu fui, como eles não falam de tempo, até porque não tem como, né, ela tá num processo de fuga, ela não tá nem aí quanto tempo durou, eu fui fazendo esse trajeto no mapa dos Estados Unidos a cada episódio. Ela estava na Carolina do Sul,
sim,
ela foi pra
sim.
Carolina do Norte. Ai, quanto tempo será que demorou? Nossa, agora o Tennessee é aqui, agora ela foi pra cá. E aí, no final, né, que o cara fala qual vai ser o roteiro dele, que eles vão pra Califórnia, aí eu já começo, nossa, tem tudo isso pra cruzar, meu Deus do céu.
Isso,
desesperador, porque a gente acabou de ver essa mulher nunca conseguindo, né,
eu abri uma
ficar
pinha
livre.
Também. E assim...
E aí você fala assim, nossa, será que ela vai chegar lá na Califórnia?
É por isso que eu falo que a série não faz concessões, porque é isso, né, ela acaba de uma maneira que ela... continua vagando, né? Tentando achar o lugar dela. Ela ainda não achou. Agora ela vai pela superfície lá dentro da, da carruagem, como é que é, não, da carroça do cara lá que pegou ela, mas ela continua sendo, tá vagando pelo mundo e tentando apenas sobreviver. É só isso que a série mostra pra gente, né? A gente quer essa, como eu falei, deseja uma narrativa de catarse, né? A gente quer lá um Django livre, às vezes a vontade de aparecer o Tarantino lá e fazer ela metralhando todo mundo, mas
tem catarse, hein?
A série realmente, aonde?
Tem lá no This is America, no nono episódio, que é horroroso aquele momento, assim. Eu acho que é o cringe máximo da série ali.
Quê?
De olhar e falar, é horrível aquele final do nono episódio, cara, assim. Eu fiquei envergonhado.
Que ela mata? Situação. A gente já tá nos spoilers, agora você explica.
Que ela mata o Ridgeway, aí a série vai pro preto tocando This is America do Charles.
Você tá reclamando da música?
Todos os episódios terminam com uma música contemporânea, Pedro.
Exato, exatamente.
Mas aquela é forçar, ali é forçar o subtexto demais,
que
assim.
Que isso, tipo, você tá louco.
Não, pelo amor de Deus, você já viu o clipe de This is America?
É maravilhoso.
Já, mas assim, é forçar. Não,
tem tudo a ver, cara, tudo a ver.
Não.
Uma poesia linda, maravilhosa. Então, assim, e acho que o que a gente quer que a série reescreva, né, a história, ela não vai fazer isso, ela não tá interessada em fazer isso. Então, como eu falei, não vai dar o que a gente quer. E tem um momento da série que me faz perguntar e me faz gostar ainda mais, né, de tudo, que é o Royal, né? Quando ela encontra com ele sempre foi livre, né? Ele nunca foi um escravo. Ele fica falando pra ela assim, eu não entendo como que você pode ser assim tão triste, né? Não entendo essa mágoa e esse peso na alma que você carrega. E tem um longo diálogo deles, né? Ele tentando entender por que ela é daquele jeito. E eu que, assim, ela não precisa falar nada, não precisa acontecer mais nada, porque a gente sabe, né? A gente viu tudo que ela passou pra chegar até ali, a gente viu todos os horrores, porque a série se dedicou a mostrar isso, ela levou o seu tempo pra fazer isso, ela não virou a câmera em nenhum momento, ela mostrou tudo que ela passou até chegar ali. Então, quando o cara tá lá dizendo, eu não sei por que você é assim, a gente fala, cala a boca, sabe? Você não sabe e você nunca vai saber, entende? A gente esse episódio, o nono episódio, é episódio da... que eles estão se reunindo ali democraticamente lá, né, pra votar. Esse episódio era um filme por si só, cara. Poderia... Sim. Adiciona mais uns 20 minutinhos ali. É um filme, envelopa, manda pro cinema. Maravilhoso essa cara, parte. Poderia acabar com This is America também.
Triste, gente. É muito triste tudo. Exato. Tipo, não, só vamos matar mesmo, porque... Nossa, como assim tem mais dele?
Né, isso, exato. É muito perigoso, né? Caras como ele. E tem aquela parte que ele fala assim, como é que é? Eu não sei o nome do personagem, não lembro, mas acho que é um dos amigos do juiz que fala pra ele. Eu sei que você é inteligente e tal, você é super, né? Mas você demonstra demais, né? Você não fica demonstrando que você é tão igual ou superior aos brancos assim, né?
É.
E aí o cara fala, mas eu sou. Cara, é muito... Cara, sensacional. Faz mais.
O segundo episódio...
Cadê o episódio bônus?
Porque a gente sai do primeiro episódio, que tem todo esse contexto de fazenda, a cena extremamente violenta do cara, né, de um escravo sendo queimado. Então a gente tem esse contexto mais histórico que estamos, infelizmente, acostumados, porque foi a realidade, sabemos que era assim. Quando você vai pro segundo episódio, que eles finalmente fogem e eles chegam na Carolina do Sul, né? Porque eles saem da Geórgia e vão pra Carolina do Sul. Que é aquele, entre aspas, conto paraíso. De fadas. É um paraíso.
Ah, sim, sim.
É bizarro. Grande... Naquele momento eu fiz, gente, mas pra onde que vai essa série?
Exato, também.
O que vai ser isso aqui? Isso. E é muito bizarro, porque é uma perfeita representação do racismo velado.
Isso, né? Eu fiquei comparando com... Era o Handmaid's Tale do racial.
Total!
Porque eu queria... Total. Assim, é outro ponto que eu queria mais. Queria mais dessa cidade. Eu queria saber mais o que acontece.
Eu queria mais dessa cidade.
E acabou. Ele mostrou aquilo. Ela sai dali correndo. Mas eu falei, caramba, eu precisava de mais episódios dedicados. Eu quero ver como funciona essa estrutura aí. Dá um spin-off se o Barry quiser fazer.
É muito bizarro que, pelo menos, eu tive essa sensação. A gente não viu o que aconteceu exatamente com o Caesar.
Isso,
fala. A gente viu que o caçador ali chegou, interrogou ele, achou, né, que já sabia que ela tava lá também e foi atrás dela, porque o foco dele era ela. E a gente não vê, efetivamente, ele fazendo nada com o Caesar.
Isso.
E aí, quando ele conta pra Cora que, porra, o Caesar teve os olhos arrancados... Né,
que a gente
vivo.
Fica duvidando, não sabe se ele tá falando a verdade ou não.
E a gente
não,
duvida,
né?
Exatamente. E aí é muito burrice branca. Como assim? assim a gente tá duvidando? Olha tudo isso, que a gente já assistiu, exato, e a gente tá duvidando. Mas, ah, não, Caesar vai voltar.
Mas aí...
E aí, novamente, é uma boa linguagem. A gente só ouve ele contando o que aconteceu. A gente não tá vendo esse personagem ser trucidado.
Mas aí, Sarah, a gente pode dar o crédito ao que você falou da atuação do branco, né? Vamos elogiar,
gente,
o branco.
Gente, ele é muito bom. Não, aquele diálogo, que na verdade é um monólogo dele com o Mac, que ele volta pra casa e ele tá ali preso, a Cora fugiu de novo. E eu fiquei na dúvida, eu fiz, será que tá rolando um arrependimento aqui? Isso. Será que tá tendo uma mãozinha na consciência, mas não tá? E eu tava tipo, não quero me envolver com esse homem branco, eu não quero acreditar nele.
A maneira
nele.
Como ele consegue equilibrar essa atuação entre ser um cara monstruoso e entre mostrar alguma humanidade, isso te deixa perdidinho o tempo inteiro, né? Assim, então, eu acho que, obviamente, isso... pode ser acreditado no roteiro, na história, deve estar isso escrito no livro, mas a atuação colabora muito, né, para se criar esse personagem que você não passa detestando ele o tempo inteiro, você só fica, meu, para com isso, cara, né? E porque ele tá demonstrando que tem um...
Em algum momento, eu não sei se, de novo, é muita burrice branca, mas eu fiquei tipo, será que ele vai dar uma ajuda pra Cora, né? Será
eu
que ele não vai
achava.
Levar ela pra aquela fazenda dos Randall, que foi a primeira fazenda que ela saiu?
Sim.
Será que tem alguma coisa aí no passado dessa mãe dela, quer dizer? E não tem nada, gente. É a crueldade, é a escravidão, ela por ela.
Mas antes de ir pra história da mãe, de fato, aí, eu acho que eu tenho até esse ponto de provocação que eu fico pensando aqui quando a gente fala do Ridgemont em si. É interessante que ele realmente é o personagem que tem o arco mínimo ali da série, porque ele que tem a história mais esquematizada ali em termos de arco de personagem, ali de você conhecer o personagem. Porque eu reitero o que eu falei na área, quando a gente tava guardando os spoilers. O Barry Jenkins quebra de propósito qualquer questão de arco daqueles personagens, porque ele tá muito de olho nos grandes temas que são sugeridos ao longo da trajetória da Cora e do Caesar e do personagem do William Jackson Harper, que faz lá
o Royal.
É, porque é isso, né? É muito essa ideia da TV de prestígio. Você mirar muito as grandes ambições, os grandes temas, essa questão do racismo, a questão de... Da onde vem essas origens do racismo da América, né? É isso que o Barry Jenkins está mirando. O Joe Edgerton, ele tem um arco mais esquematizado ao longo da série, né? Porque é isso, a gente conhece mais aquele personagem, a gente sabe, a gente vai entendendo de onde ele vem, né? E qual é o interesse dele ficar naquela jornada que vai perdendo sentido, né? Eu acho que é um pouco que o Ride to the Whirlwind do Monty Hellman, né? De você, o cara, ele só se prende à perseguição da mulher, né? Porque ela, a mãe, ele perdeu, né? Entre aspas, depois a gente descobre que ela só morreu. E ele fica nessa missão de pegar a mulher a qualquer custo, sendo que não tem mais nem sentido ele estar indo atrás daquela mulher depois de tanto tempo, né?
É só um orgulho, né?
É, então, é muito, assim, é pro Joe Edgerton, que é um ator incrível mesmo, é um puta ator, assim, ele vai... Eu gosto de ver que eu fui ganhando estima por ele com o tempo, assim, ao longo dos anos, assim. Eu olhava ele e falava, tanto faz, e assim, hoje eu percebo que ele é um puta ator, com puta range, sabe?
Eu queria falar sobre a história da mãe, a Mabel, né, a Mabel, porque é isso, né, talvez o grande mistério ali que ela vai... Tá, quer saber o que aconteceu com a mãe, que foi a que conseguiu fugir, nunca foi pega, né, pra onde que ela foi, abandonou... a filha e tal, e esse final onde ela simplesmente morreu, né, foi picada por uma cobra lá no e sumiu no pântano, também é outra coisa que é isso. Nossa, que eu falo sobre a série, não fazer concessão nenhuma, né, é isso, cara, ela só morreu ali e não tá em lugar nenhum, né, e isso que é o último episódio que eu até parei pra ver quanto tempo faltava. Porque esse décimo episódio, ele volta pra essa fazenda pra contar a história da mãe. E ele leva ali também todo o seu tempo pra contar o que aconteceu com ela. Também tem uma interpretação incrível aí da atriz que faz a Mabel. Eu vou até procurar o nome dela aqui, que é a Sheila Atin. E que também dá toda a humanidade, né, que a gente precisava em pouco tempo pra essa mãe, né? E por que ela queria tanto essa mãe, dá pra gente entender essa relação que elas... tinham ali, e aí você tá levando mais da metade do tempo desse episódio pra voltar pra essa história, que legal, eu queria muito ver, tá linda, mas o que vai sobrar pra você contar mais, né, o que aconteceu com a Cora depois disso, pra onde ela vai? Então por isso que eu acabo com esse sentimento assim, de tem mais, queria que essa história fosse mais explorada a história da Grace, né? A menininha também que sobreviveu ao incêndio lá e foi sozinha. Também tem esse, o episódio de 20 minutos é dedicado a ela. Também queria saber mais pra onde ela foi, o que aconteceu. E é isso, cara.
É porque no fim a série é sobre fuga, né, Merigo? É isso que tá em jogo no, na série, né? Você começa com esse primeiro episódio na fazenda de algodão, dos caras sendo açoitados, e é tipo, você... É isso que é aí que entra a discussão do sadismo um pouco também, né? Não querendo retomar, porque eu acho que a gente não tem muito mérito da discussão aqui, talvez. Não sei. Se a gente quiser, a gente pode até discutir. Mas a ideia dela precisar fugir daquele inferno literal e descobrindo que há mais infernos por aqueles Estados Unidos da Guerra Civil Americana, né? Dela precisar fugir. Então, ela terminar em fuga, saindo e indo em direção à Califórnia e ganhando acesso à jornada pelo Oeste, né? A corrida pelo Oeste americano, que é isso. A Terra das Oportunidades abre uma nova porta para uma outra Terra de Oportunidade no Oeste americano, né? A raiz do faroeste vem daí, de certa forma. A série é esse termo, é um final feliz de certa forma. Ela escapou de um inferno que é aquele meio dos Estados Unidos ali.
Não escapou nada, cara. Ela continuou, não chegou a lugar nenhum.
Eu confesso que o Merigo falou do episódio da Grace e foi talvez o momento mais... Não entendi. Expliquem da série pra mim, porque eu fiquei na dúvida se realmente ela escapou ou se era uma... Um pedacinho lúdico dessa história que tem alguns elementos ficcionais, né? Que nem a Carolina do Sul lá é totalmente ficcional. Para um final bonito para criança. Sim. Porque eu não comprei muito que aquilo foi real. Não sei, posso ter entendido errado, inclusive.
É um apócrifo, né? Ele faz três apócrifos, de certa forma. Ele faz um intermission, vai. Um intervalo da história para contar outras histórias. Ele faz três intervalos. Pra contar da origem do Joe Edgerton, né? Que é parte desse esquema da história dele.
Sim.
Aí ele faz essa história dela e ele faz essa história da Mabel no último episódio. Eu acho que essa história da garota é mais pra você situar o que foi deixado pra trás, né? Na Carolina do Norte. Então, eu não citei ainda, mas acho que meus dois episódios favoritos dessa minissérie são o episódio da Carolina do Norte, que é o... Que tem toda essa trama da menina tá presa no sótão, mas... É muito sobre a culpa branca envolvida ali no processo, né? E aí, nesse momento, você vê que tem... Os caras realmente têm um puta elenco de suporte, né? Pra ter o Will Potter como um papel de figurante luxo no segundo episódio e ter o Mason vezes dois ali pra fazer o mano que tá sofrendo porque não fez nada, sabe? Mas é muito sobre mostrar os efeitos, né? Porque a gente só vê ela escapando de lá, a gente não vê acontecendo. Então você vai ver... A Lily Rabe lá sendo presa e morta, né? Basicamente, ela vai deixar pra morrer lá na floresta das pessoas que estão sendo penduradas. E você tem toda a história da garota ali também. E também da outra mulher que entregou que tinha gente no sótão e taca fogo, né? Então você vê todos aqueles efeitos, né? É mais um intervalinho pra você voltar.
Mas apesar da literalidade da ferrovia, nada... Todo o resto não é tão literal assim, né? Porque... Fica muito nesse campo de sonho, né? Então, isso que essa interpretação que a Soraya deu aí da história da Grace é completamente... pode ter acontecido. Ela ter morrido lá. E a gente teve um episódio aí justamente fora, né, dessa curva, que é o sonho, né? Que é realmente uma ilusão, que não aconteceu aquilo. Como vários outros pontos, né, e situações... tem várias cenas de sonho, né? Inclusive, durante a série, isso pode ficar em aberto.
É muito traduzir a literalidade do livro, né? Mas,
Pedro, deixa acabar assim. Vale fala. Fala mal.
É, vale destacar a segunda parte do Tennessee, que aí realmente ganha um gás ali a série, porque eu acho interessante a maneira como ele coloca o Ridgeway com aquele garoto negro que ele deixa o garoto manco, né? Ele faz o garoto cair no poço lá e o garoto... E o cara cresce manco pra sempre.
Quando ele vai pegar a bebida, assim, né? Eu fico tão bravo.
Aí você tão fala,
triste,
porque
aí
você isso.
Sabe que vai dar errado. Quando o Mac... É. Ah, então, né, já que você vai me matar, me dá um último uísque aí. Vou lá pegar o último uísque pra você.
É isso.
Muito bem. Vamos lá, vamos dar notinhas aqui.
Notinhas.
Começa aí, chato Pedro. Pedro chato.
Eu? Não, vai vocês, eu vou por último. Eu quero a indignação.
De jeito.
Olha, eu confesso que eu ia vir com 4 estrelas, mas eu acabei percebendo que acho que eu gostei mais do que isso, então eu vou dar 4,5 estrelas.
Muito bem, isso vai ficar marcado. Eu acabei de assistir a série já faz alguns dias, até agora estou pensando nela. Eu vou dar 5 estrelas.
Olha só.
Ó.
Grosseiro.
Vai lá, Pedro, vem com a sua nota.
A minha notinha que vai destruir, vai causar ira e falar, ah, não, seu tosco do caralho.
Pedro, voto, ele é obrigatório, mas você pode justificar. Né? Você não precisa votar aqui.
Pode se abster.
Faz o isentão, amigo.
Pode se abster, né?
Eu vou reiterar o que eu fico dizendo ao longo desse episódio, né? Eu acho que é mais um experimento do Barry Jenkins, é mais uma forma de testar limite narrativo aí pra ele. Eu
600
acho que eu
minutos,
tenho...
o cara tem 10 episódios.
Cara, imagina um experimento
e o Pedro
desse.
Fala que ele tá experimentando.
Experimento desse.
É, exato, luz, cara. Me respeita, Pedro. Um baita trabalho de profissional, sabe? Baseado numa obra consagrada aí, com uma equipe profissional.
Isso é arte, você tá na
falando...
tela,
exatamente, Pedro. Exatamente, você tá falando que é experimento. Como se o cara tivesse, vou aqui fazer umas brincadeiras aqui, jogar umas tintas na parede e ver no que dá. O cara artesão
tem
do
que falou que é a melhor coisa do audiovisual do ano.
Exato.
A gente só tá em maio.
Eu não posso discordar, assim. Se eu pego uma referência de, sei lá, chegou um alien agora na Terra, né, cara? Você precisa ver o que de último tem de primor técnico audiovisual. Vai nessa série aí.
Ah, cara, não, eu discordo nesse sentido. Não acho que seja... Claro. Eu vou dizer, eu acho que o Barry Jenkins ainda está para entregar a obra-prima dele, assim. Eu acho que
a gente tentou, Merigo. A gente tentou virar voz.
Não tem. Deixa ele apanhar depois no Instagram, lá nas redes sociais. Eu não vou... Depois eu não posso te defender.
Mas, Pedro. Cara, se vale de áudio, eu tô feliz com a discussão. Eu acho que a discussão aqui foi muito madura. E é isso, nota sempre as pessoas radicalizam por bobagem, mas...
E ela é...
Minha nota é 3 estrelas aí, com tranquilidade, assim,
legal,
cara.
Legal, ele deu 2,5 pro Army of the Dead, o filme tosco do Zack Snyder, e pra um negócio desse ele deu meia a mais.
Tá tem certo. Que acabar o Zack Snyder, pra começar daí.
Não, tem que começar.
Foi mais ou menos
a
conclusão do episódio.
Mas vale, eu acho que vai até o paralelo aí, fechando aqui o arco da piada, né? Mas eu acho que são dois esforços de sair da caixa, assim. Por isso que olha como eu tô buzzword hoje, tá foda. Mas pro tanto o Zack Snyder no Army of the Dead quanto o Barry Jenkins agora no Underground Railroad, eles estão querendo sair um pouco do modo de operação dele. Por isso que eu defino como experimentos. Porque é isso, muito eu acho bem. Que o Barry Jenkins ele percebeu com o Beale Street que bateu um limite, cara. Não dá pra ser... Ele não vai conseguir fazer Moonlight pra sempre, sabe? Não dá pra ficar aquele modo de operação repeteco, sabe? O Underground é uma tentativa de saída do mais do mesmo, sabe? E aí a gente vai ter essas discussões sobre essa questão da violência, eu acho que sobre estender até o limite. É isso, eu termino... Os episódios, assim... Eu gosto da série, mas eu tenho mais questões sobre a série do que exatamente elogios, entende? Então, é um make aí de 10 horas, vai. Se a gente quiser zoar um pouco, pra
meu
mim é um
Deus,
pouco isso.
Cara.
Mas a gente não quer.
Você me ofende, Pedro Estrada. Você me ofende.
A média cinemático é 4,125, então...
Por culpa sua,
não,
né?
Era...
Por culpa sua vai ser 4.
Estrelas.
Exatamente.
Tá bom,
era pra ser 4,5, mas por culpa sua vai ser 4 estrelas. Tudo bem.
Por culpa minha, né?
Exato.
Nos grandes livros do cinemático
vai
aí
escrito,
pra todos sempre.
Pode ter certeza. Cartaz de procurado.
Uma boa série, gente. Mas assim, é...
Muito bem.
Legal.
Ó, 4 estrelas média do cinemático aqui para Underground Railroad. E quem quiser entrar em contato, manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br. Se for pra xingar o Pedro, manda direto pra ele, tá? Porque a gente não é obrigado a
manda no Twitter aí mesmo. Vai ser silenciado com uma alegria, cara, que vai ser muito feliz. Assim.
E siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod, lá no Instagram e no Twitter. Tá bom?
Exato. É, acessem b9.com.br para ler mais sobre o universo cultural, tecnológico,
mais.
Redes sociais e tudo mais.
E vou dizer, vem aí, viu? Tem eu tô todos uns trabalhos aí que vou dizer, vem aí umas coisas cremosíssimas nesse site aí nos próximos dias. Fiquem de olho.
Muito bem. Obrigado, viu, gente?
Beijocas.
Beijo, gente.
Tchau.
Tchau.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.